Já estamos de volta, ouvintes. Agora eu cumprimento o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Marcos Pedlovski, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente com vocês e esperando que eu possa oferecer algumas perspectivas interessantes sobre o que nós vamos conversar a seguir.
Marcos, muito obrigado pela oportunidade desse papo aqui no Faixa Livre. Marcos, o Brasil, que sempre foi considerado o pulmão do mundo por conta da floresta amazônica, em uma relação até equivocada, diga-se, mas agora o país enfrenta talvez o pior momento na sua história no que diz respeito à preservação da biodiversidade. Primeiro, eu gostaria, Marcos, que você fizesse um raio-x aqui para os nossos ouvintes de como anda o nosso meio ambiente na gestão de Jair Bolsonaro.
Anderson, a questão da ambiental no governo Bolsonaro é simplesmente uma catástrofe, porque nós tivemos um desmanche da governança ambiental, que foi duramente construída a partir de 1972, quando o então general ditador Emílio Garrastazu Médici fez criar a SEMA, né, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com Paulo Nogueira Neto. De lá para cá, nós viemos, inclusive nós temos inscrito na Constituição de 88 um capítulo sobre meio ambiente, e aí decorreu uma série de formulações e construção de corpos colegiados, e também foi se construindo uma cadeia de comando e controle baseada no governo federal, principalmente no INPE, né, que divulgava informações sobre desmatamento. Não só na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros. Isso permitia, inclusive, que os governos estaduais pudessem ter suas próprias políticas de controle. Com o governo Bolsonaro e com o Ricardo Salles, o improbo ministro do Meio Ambiente, não esqueçamos de lembrar que o Bolsonaro colocou uma pessoa que é condenada, né, por improbidade durante seus tempos de secretário estadual de meio ambiente em São Paulo. Então, o que a gente tem assistido é a militarização do IBAMA e do ICMBio, a retirada da sociedade civil dos corpos colegiados. É uma ação de diminuição de escritórios dos órgãos federais, redistribuição aleatória de servidores, ou seja, tudo isso remonta a uma desconstrução da governança ambiental e dos comandos de comando e controle, dos órgãos de comando e controle, das estruturas que impediam o avanço desenfreado da degradação ambiental em todo o território brasileiro. O resultado é o que está aí, é o caos. E esse ano, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas nós temos a possibilidade que as queimadas que já assustaram o mundo inteiro em 2019 na Amazônia vão ser ainda maiores em 2020. Isso é fruto não de algo aleatório, mas de uma ação coordenada do governo Bolsonaro para permitir esse alastramento do arco de desmatamento para áreas que até então estavam tocadas na Amazônia. Isso decorreu de uma ação muito bem estruturada de desestruturação, por mais contraditório que isso possa parecer.
Quem tem pressionado para que haja mudanças nesse cenário, Marcos, é o grande capital. Por conta desse desmatamento acelerado, já há uma série de boicotes a produtos brasileiros mundo afora. Você, inclusive, citou no seu blog que há uma campanha desse tipo na Alemanha que já atingiu 380 mil assinaturas. Essa política de destruição do governo federal está afetando diretamente o bolso do empresariado exportador, Marcos.
Bom, Anderson, essa campanha de boicote que está ocorrendo na Alemanha e que já está agora beirando os 400 mil signatários, na verdade, ela decorre de um boicote já ativo no Reino Unido, onde grandes cadeias varejistas lá sofreram uma grande pressão para parar de importar principalmente carne brasileira, mas outros produtos que poderiam ser associados ao desmatamento na Amazônia. Mas a Alemanha, que agora se tornou esse centro do boicote na Europa, tem o potencial, porque é uma economia mais central, inclusive dentro da União Europeia. A Merkel vai dirigir a União Europeia agora, e as pressões só estão aumentando, porque cada vez mais chegam informações vindas do Brasil que não só o desmatamento está avançando, o assassinato de líderes indígenas, as ameaças, inclusive agora em Rondônia apareceu um deputado ameaçando assassinar um procurador que estava colocando obstáculos nas ações de grilagem de terras e unidade de conservação em terras indígenas. E eu te digo, essa reação, que é uma reação muito interessante, inclusive, que congrega setores que são fortemente ligados ao desmatamento da Amazônia, como empresas como a Cargill. Isso cria um certo paradoxo, que é o desmatador pedindo para que o governo Bolsonaro tente controlar o desmatamento. Mas, obviamente, decorre dessa situação que está acontecendo na Europa, e certamente existe uma questão a mais aí nesse horizonte, tem a ver com a possibilidade dos democratas vencerem as eleições dos Estados Unidos, que provocaria o que eu tenho dito, um certo apocalipse diplomático que isolaria o governo brasileiro e o Brasil, por consequência, e as commodities brasileiras, e complicaria ainda mais um cenário que já está bastante complicado aqui. Aí, essa repentina preocupação do grande capital nacional e internacional para que o governo Bolsonaro pare na prática de incentivar o desmatamento na Amazônia, né?
O próprio vice-presidente, general Hamilton Mourão, que também é chefe do Conselho da Amazônia, teve de intervir. Ele esteve reunido por videoconferência no último final de semana com empresários estrangeiros para tentar apresentar um plano de redução do desmatamento e pedir ajuda para financiar os projetos, em uma tentativa de acalmar os ânimos. Você acha que ele consegue passar confiança para o mercado internacional, Marcos?
Eu sinceramente acho que nós temos um problema com o governo Bolsonaro e com o general Milton Mourão e com o ministro Ricardo Salles e com a ministra Tereza Cristina. É que eles estão achando que a opinião internacional, principalmente aquela que conta para eles, que são os grandes fundos de investimento. E aí eu cito principalmente o Fundo Soberano da Noruega, que já anunciou que, se não parar o desmatamento, eles vão retirar todos os incentivos e participações que esse fundo tem em empresas, por exemplo, de produção de carne, que é a JBS, Marfrig e Minerva, que são os três grandes frigoríficos que existem no Brasil nesse momento. E eu tenho a impressão que, especialmente nessa conversa que o general Mourão teve com os líderes empresariais que correram para lá conversar com ele e cobrar a contenção do desmatamento, é que eles estão achando que o princípio do chacrinha, que é confundir para não explicar, vai dar certo. Eu tenho a plena certeza que isso é um tiro no pé. Seja lá os motivos que forem, eles são diversos, estiver causando esse movimento global, do capital global, para tentar colocar uma trava nesse processo desenfreado que está acontecendo na Amazônia, no Cerrado também, há que se dizer. Se o governo brasileiro insistir e usar o princípio do chacrinha, o que vai acontecer é que o Brasil vai ser objeto de um forte bloqueio comercial. Então, eu diria o seguinte: não, essa conversa não vai adiantar. Há que haver uma mudança substancial, e o que não foi o Fundo Amazônia, sob direção da Alemanha e da Noruega, só voltarão a despejar dinheiro aqui, por exemplo, se ocorrer mudança, do contrário, não haverá. E eu diria que as perspectivas para o Brasil frente a essa essa situação são as piores possíveis. E fica claro que, por exemplo, a palavra Estado pária está cada vez mais se tornando frequente quando se refere ao Brasil governado por Jair Bolsonaro. Essa que é a verdade.
Nessa conjuntura, Marcos, aparece o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, aquele da boiada passando. Há uma pressão enorme para que ele saia do cargo. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal pediu seu afastamento do cargo por conta de uma ação por improbidade administrativa, acusado de desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Me parece que a saída do ministro é uma questão de tempo. Mas você acha isso suficiente para mudar o cenário?
Bom, Anderson, há que se dizer que, usando a metáfora da boiada, o Ricardo Salles nada mais é que aquele boi que está sendo empurrado para dentro do rio para as piranhas pegarem. Porque ele, obviamente, tem seus interesses, como ministro, ele tem pretensões políticas, isso está claro. E ele tem tentado se mostrar com uma face mais eficiente, do agronegócio dentro do governo Bolsonaro. Ele e, obviamente, a ministra Tereza Cristina. Então, apenas trocar o Ricardo Salles não significará nada, porque a gente tem visto, principalmente no Ministério da Educação, que a troca sempre atrai um nome ainda mais fraco, que é aquela lei de Murphy com o governo Bolsonaro. Não há nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Então, eu diria, para te responder, não acredito que a saída do Ricardo Salles vá causar uma mudança significativa. E eu diria que, na verdade, o centro de toda essa lógica de destruição e avanço da fronteira do desmatamento é o próprio presidente Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro, inclusive, foi eleito com apoio político, de invasor de terra, de grileiro, de garimpeiro ilegal, de madeira ilegal. Essas foram as forças que apoiaram Jair Bolsonaro, principalmente lá nos estados da Amazônia. Achar que tirar o Ricardo Salles vai modificar esse cenário, seria uma grande ingenuidade. Agora, como em outros casos, de avanço de recursos do governo Bolsonaro, me parece que apenas quando o dinheiro realmente for retirado e quando o boicote se tornarem mais formalizados e, por exemplo, não se assinar o acordo União Europeia e Mercosul, aí talvez haja uma mudança de qualidade no comportamento, do governo Bolsonaro, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, porque ele entende, a única linguagem que o presidente Jair Bolsonaro parece entender é a da economia. E o que está se aproximando por causa dessa situação mal compreendida, internamente sobre o que a destruição da Amazônia significa fora do Brasil, aí, eu diria que haverá a possibilidade de uma mudança substantiva, mas trocar o Ricardo Salles por qualquer outro não vai ser esse o caso. Pode ser até que piore.
Eu comentei há pouco sobre o seu blog, Marcos. Você tem feito postagens muito interessantes por lá. Eu até recomendo aos nossos ouvintes que acessem o seu blog. No último sábado, você escreveu um artigo que tem o título, abre aspas, "Enquanto a boiada passa, o governo Bolsonaro apresenta versão para inglês ver do agronegócio predatório", fecha aspas. Que versão é essa, Marcos? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
No caso específico dessa postagem, eu estava repercutindo um pequeno filmete, um vídeo, de curta duração, de excelente qualidade, narrado em inglês, em que produzido pelo Ministério da Agricultura, comandado, como eu disse, pela nossa dileta musa do veneno, a ministra Tereza Cristina, em que imagens lúdicas, de áreas protegidas, de produção agrícola de ponta, com um voice-over em inglês perfeito, com inclusive imagens maravilhosas, tudo muito sofisticado, né? Quando se pensa, novamente, a imagem que se tem do governo Bolsonaro, que eles são incapazes de produzir qualquer coisa que seja sofisticado. Não é o caso, isso não é verdade. No caso do Ministério da Agricultura, está demonstrado que, combinada com essa enxurrada de agrotóxicos altamente venenosos e com essa política de financiamento do agronegócio que invade a Amazônia para destruir completamente áreas que estavam até recentemente fora do arco de desmatamento, o governo Bolsonaro também tem a capacidade de tentar vender uma imagem de responsabilidade socioambiental, de cuidado tecnológico. E então eu diria que por isso eu disse no, na postagem que é para inglês ver. O problema, Anderson, é que é só para inglês ver mesmo, e os ingleses estão muito bem informados sobre o que está acontecendo no Brasil, até porque, por exemplo, já sabem do boicote, que, por exemplo, no caso é uma das cadeias, a maior, inclusive na Inglaterra, a Tesco, que está sendo pressionada a verificar muito bem a origem da carne que ela vende, especialmente quando vem do Brasil. Então, se alguém acha no Ministério da Agricultura que esse tipo de vídeo promocional desse agronegócio fake, que é isso aí é fake, né? Porque o que temos no agronegócio na real? Nós temos trabalho escravo, nós temos desmatamento, nós temos agrotóxicos banidos em outras partes do mundo sendo usados de forma abundante. Essa é a realidade do agronegócio. Então eu diria que, mas eu diria que o filmete é bonito, é muito bem feito, mas não vai colar. É por isso, porque os ingleses e alemães e franceses e todos os europeus estão muito bem cientes do que está acontecendo no Brasil. É um engano achar que se vai vender isso e as pessoas vão engolir. Não, não vão. Ok?
Agora, parece que há até um relatório do Congresso dos Estados Unidos que fala sobre essa erosão da nossa democracia e a precarização da política ambiental. Que documento é esse, Marcos?
Esse relatório que você menciona, ele foi preparado por um corpo técnico que tem lá no Congresso americano, que é o chamado Congressional Research Service, e o documento, o título é Brasil, Background e Relações com os Estados Unidos. E é importante dizer que esse é um documento escrito por um dos especialistas lá desse setor do Congresso para a América Latina e que tece pesadas considerações em relação ao governo Bolsonaro, entre as quais aquilo que você falou, que o governo Bolsonaro representa um perigo para a democracia brasileira, dá indícios de erosão dos princípios de governos democráticos. O documento ainda critica a situação de descontrole da pandemia da Covid-19 no Brasil e, principalmente, coloca em termos bastante explícitos a questão do desmatamento na Amazônia e também fala da objetiva incapacidade que o Brasil terá de cumprir as metas do Acordo Climático de Paris. Então, e é interessante que, mais uma vez, se vende aqui no Brasil, o governo Bolsonaro vende, né? Uma versão lúdica, essa é uma outra versão lúdica da relação que o Brasil estaria tendo com os Estados Unidos. Ah, dentro do Congresso americano, esse documento vem algumas semanas depois de uma posição adotada pelos democratas, dizendo que enquanto o governo Bolsonaro estiver no poder no Brasil, eles vão bloquear qualquer acordo comercial com o Brasil. Isso não foi muito bem divulgado, mas ganha mais gravidade para o Brasil, porque há uma chance muito grande do James Biden derrotar o Donald Trump nas eleições presidenciais desse ano. Se isso acontecer, a linha americana vai mudar completamente. e vai entrar em choque direto com o que está sendo feito no Brasil. Porque a linha democrata, inclusive os democratas soltaram recentemente um documento de compromisso com o Acordo Climático de Paris, com a volta, por exemplo, a OMS. O Biden já disse, inclusive, que o primeiro ato de governo dele seria a volta à Organização Mundial da Saúde. Mas, especificamente na questão ambiental, eles vão adotar, se vencer as eleições, uma série de metas audaciosas, né, para a questão das mudanças climáticas. Isso tudo sinaliza, junto com esse documento que você perguntou, sinaliza uma situação em que o Brasil, se os democratas vencerem as eleições, aí nós teremos problemas graves, não apenas com a União Europeia, mas também com os americanos. Ou seja, é uma junção muito ruim para nós, né?
Mas essas eleições municipais na França, que tiveram a vitória dos ambientalistas em diversas cidades, pode ter influência direta aqui no Brasil, não é isso, Marcos? De que maneira esse triunfo dos verdes pode afetar o governo Bolsonaro?
Bom, em relação às eleições francesas, e que também já tinha ocorrido em outros países, com o ascenso dos verdes, a principal consequência é o endurecimento do Emmanuel Macron na assinatura, ou seja, não assinatura, né, do acordo da União Europeia com o Mercosul, que o Macron está sob forte pressão dessa vitória ambientalista e já, inclusive, no dia seguinte, quase, acho que foi no dia seguinte ao resultado oficial das eleições, ele foi e deu uma conferência de imprensa em que ele disse: olha, eu vou aprofundar as metas ambientais, eu vou atender o chamamento do povo francês, que elegeu diversos prefeitos ecologistas, e a França vai seguir um caminho do combate às mudanças climáticas. Ao dizer isso, ele está sinalizando, por exemplo, que ele vai trabalhar para barrar, ainda mais, porque ele já é um oponente, mas com essa situação interna da França, a chance da França assinar o acordo com o Mercosul, eu diria que é próximo de zero. E isso tem repercussões em outros países na Europa. E eu diria que para o Brasil, essa sinalização na França, a gente ainda pode ter que esperar um pouco mais. Eu não sei se isso vai ter uma sinalização já nas eleições municipais dos brasileiros, mas isso haverá uma mudança no Brasil, porque a gente trabalha por ondas, né? Então eu vejo que para o governo Bolsonaro, sua agenda à la Chacrinha ou à la Rolando Lero na área ambiental, essas eleições municipais na França foram péssimas. E não há como negar, isso terá repercussões aqui para o Brasil, né?
Para terminar, Marcos, você vê uma luz no fim do túnel para a preservação do meio ambiente no governo Bolsonaro? O que é que pode ser feito para mudar o cenário?
Olha, Anderson, do governo Bolsonaro eu não espero nada, a não ser uma tentativa de ficar lá e cá, negando que nós temos sequer problemas com o desmatamento, enquanto permite o avanço do desmatamento. Ou seja, é a única coisa que vai se fazer, e nós temos, não é só isso, nós temos uma tentativa de mudança da legislação que protege a Mata Atlântica, liderada pelo Ricardo Salles, que também implicaria numa perda substancial do remanescente de Mata Atlântica. Temos um problema com a questão da regressão do licenciamento ambiental que está se tentando fazer. Ou seja, a agenda de destruição da governança ambiental no Brasil pelo governo Bolsonaro não se dá apenas na Amazônia. A gente conversou aqui sobre a Amazônia porque é mais evidente, mas existe uma série de outros problemas de uma visão que eu considero tacanha na relação economia e meio ambiente. É uma visão, diria que é quase década de 1950, é um retorno aí à economia de fronteira, né? E que por isso está tendo todos esses ruídos internacionais. Então, qual é a solução? A solução eu tenho visto ainda aqui dentro do Brasil em ações pontuais de movimentos sociais, de comunidades, E há que se lembrar, a gente não tocou aqui na questão da pandemia da Covid-19, mas já está determinado pelos dados científicos que as áreas onde a pior qualidade ambiental é onde a pandemia está sendo mais letal. Então, existe uma proximidade entre qualidade ambiental e letalidade da pandemia. Isso sem falar das tribos indígenas, dos povos indígenas na Amazônia e no Centro-Oeste, que estão sofrendo uma ação direta da pandemia, com centenas de indígenas já infectados pela presença de madeireiros e garimpeiros. Eu vejo movimentos pontuais no sentido de criar uma resistência a essa parte da agenda do governo Bolsonaro. Agora, obviamente, enquanto estiver vigindo a pandemia, os movimentos ficarão residuais e com dificuldade de articulação. O que eu espero no movimento, no momento posterior à baixa da curva de infecção e de mortalidade aqui no Brasil, é que a gente vai entrar num grave conflito social, não apenas econômico e político, mas também ambiental. Então, eu aproveito para dizer para você e para os ouvintes que aqui, na verdade, esse momento é muito aflitivo que nós estamos vivendo, né? Mas talvez ele é um momento de olho do furacão, de onde há uma aparente calma, e que vai ser substituído no momento subsequente, por profundos enfrentamentos. E a questão ambiental vai ser ainda mais agudizada, Anderson, quando começarem as grandes queimadas desse ano na Amazônia. Porque as queimadas desse ano serão especialmente intensas. Então, se lá fora já há um clima antagônico com o Brasil, quando as grandes queimadas começarem, esse movimento vai ser muito maior do que já foi em 2019. E eu acredito que aqui dentro do Brasil, até porque essa fumaça vai se espalhar e vai novamente criar eventos drásticos de poluição atmosférica em São Paulo, por exemplo, já ocorreu no ano passado, esse ano ocorrerá também. Aí realmente nós temos um momento assim de inflexão dessa questão ambiental no Brasil, e aí eu acredito que nós teremos um momento de mais dinamismo e de centralização das diversas lutas setoriais. Então, por um lado, nós temos muitos problemas, mas por outro, eu vejo ou eu prevejo que nós teremos muito movimento daqui a um tempo. Provavelmente em agosto, quando está se antevendo que a curva finalmente vai chegar. A curva da Covid-19 finalmente vai chegar a um ponto de inflexão para baixo.
Marcos Pedlovski, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Eu gostaria de te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar o meu abraço.
Anderson, na verdade sou eu quem agradeço, sou um fã do Faixa Livre. Sempre que eu posso, eu ouço. E é um prazer ter estado novamente com a audiência do Faixa Livre. É um programa importante que eu acho que a gente tem que sempre defender a permanência dele, porque ele sempre nos traz grandes oportunidades para reflexão. Então, eu deixaria aqui também meu abraço a todos e espero ter trazido aquele tipo de contribuição que vocês esperavam, e como sempre, eu estarei à disposição para outras ocasiões em que vocês achem que eu terei algo interessante para dizer. Bom dia a todos.
Conversamos aqui com o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.